Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, a gente está aqui mais uma vez com o Thales. Boa noite, Thales.
Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. E vamos para mais um podcast. Agora que falta menos de um mês para bola oval voar novamente. Vai ser da pré-temporada, né? Para a temporada, falta ainda um mês e alguma coisa. Mas a gente tá menos de um mês para matar a saudade do nosso Houston, Texas.
Falta menos de um mês, igual o Thales falou, para a pré-temporada e menos de 2 meses para começar a temporada regular, né? Vamos falar primeiro, então. Hoje a gente vai passar aqui o calendário, o que que a gente acha dos jogos e um palpite de como vai ficar o Texas no final, de quantas vitórias e quantas derrotas. Primeiro na pré-temporada, que não conta vitória ou derrota. A gente no dia 14 vai até Green Bay enfrentar os Packers. No dia 21, isso de agosto, a gente vai para Dallas fazer o clássico clássico do estado do Texas. E na semana 3 da pré-temporada, a gente enfrenta os atuais campeões, Tampa Bay Buccaneers. Semana 3, que agora é a última semana de pré-temporada e provavelmente é o time inteiro reserva. Thales, você tem alguma expectativa para essa pré-temporada? Ver algum jogador específico que você quer acompanhar?
Não, assim, eu não. Expectativa eu não tenho nenhum, não. Só espero que a gente possa encontrar algum jovem jogador se destaque durante a pré-temporada. E é isso. Mas não tenho muita expectativa, não. Até porque pré-temporada não importa muito, né? O que eu espero é que a gente não. Nem a gente e nem os outros times tenham lesões sérias que prejudiquem a temporada toda. Mas é isso. Expectativa de resultado pouco importa. É só para matar a saudade mesmo.
A pré-temporada os times usam muito, assim, testam um pouco os titulares, mas usam muito para saber a lista de cortes de quem vai ficar nos últimos 53. Então é meio que reservas e terceira string, coisa assim, disputando. E aí, depois da pré-temporada, quando realmente já está valendo, no dia 12 de setembro, vai ser num jogo no horário normal de meio-dia lá, então não é prime time dessa vez. Os Texans enfrentam o rival de divisão, o Jacksonville Jaguars, que vem depois do último draft, vem com um time bem mais forte. Mas é em Houston, dentro de casa. E já com jogos com a torcida praticamente normal, o Texas costuma ir bem em jogos em casa, tá tendo algum certo problema com venda de ingressos agora, mas não acho que na hora que tiver jogo mesmo, não acho que isso vai afetar. O que você acha desse jogo, Thales? Você acha que a gente consegue ganhar e marcar a estreia do Trevor Lawrence, QB tão falado, aproveitar um nervosismo, alguma coisa dele assim, e conseguir uma vitória logo de cara?
Eu acho que é totalmente possível. Não só de QB novo, né? O Urban Meyer vai estrear na NFL como head coach. Então, lógico que tem uma grande expectativa para ele de ele vir a ser o técnico que o Jacksonville sempre procurou, né? E que não vinha, nunca encontrou, pelo menos desde a época que eu acompanho a NFL desde 2012, nunca teve técnicos que tivesse, chamasse a torcida, né? Que tivesse importância para a liga. E o Jaguars está tendo isso, esse protagonismo junto com o Trevor Lawrence. Então, eu acho que dá para vencer. Acho que se vencer é uma vitória que vai dar moral, assim. Não acho que é moral para o time arrancar pro os playoffs, nem nada disso. Mas é tipo, a gente não é uma vitória moral porque muita gente acha que os Texans não vai ter nenhuma vitória ou uma vitória no máximo. Então, começar batendo um time que tem mais talento do que a gente, isso é inegável. O Jacksonville tem mais talento, mais jogadores que chamam a atenção do que o Texans. Mas é uma vitória que, pô, beleza, a gente pode ser ruim nessa temporada, a gente vai ser competitivo. Então, vencer essa partida vai ser de extrema importância pro restante da temporada.
É, essa partida eu também acho que dá para vencer. É, na minha contagem aqui das poucas vitórias do Texans, essa é uma delas. É, aproveitando que o time do Jaguars ainda não vai estar encaixado, porque eles realmente têm um time muito bom esse ano, eu acho que se a gente tem alguma oportunidade boa para vencer, é nessa primeira semana. É, aí, na segunda semana, a gente viaja para Cleveland para enfrentar os Browns. O que você acha dessa partida na segunda rodada? Você acha que o Texas tem chance de vencer? É, um jogo disputado ou não? Ou o Texas ainda está pior um pouco do que os Browns, que nem são tão bons assim?
Ah, eu acho o time do Browns bem completo, tá? Eu acho que o Browns, em termos de elenco, eu acho que deve ser o time mais completo da AFC, se não for da NFL. Eu acho muito difícil os Texans chegarem lá e vencer o Browns. Eu só acreditaria se poderia vencer se fosse Deshaun Watson, né? Que até agora tá nebuloso. Mas como a gente está fazendo uma previsão não contando com ele, né? Que é a coisa mais provável de acontecer.
É, o mais provável é que ele não jogue. Que mesmo antes das acusações, ele já tinha falado que não queria jogar, que queria ser trocado. Não acho que ele volta atrás nisso. Eu acho até que ele não vai tomar suspensão e a gente vai acabar conseguindo trocar ele. Mas ele não joga, não.
Eu acho que... eu já não sei, né? Porque até agora não se resolveu o caso. É, para dar punição para ele para essa temporada, é por agora, porque acho que você não pode dar uma punição... É, tem uma data limite lá para você punir o jogador, se eu não estou enganado. E, enfim, se ele pudesse, eu até acreditaria, né? Mas, assim, o time do Browns, mesmo a gente tendo enfrentado... A temporada passada a gente até deu um calor no Browns, né? O Browns teve bastante dificuldade de vencer a gente. Mas é um time... Aquele jogo lá da ventania e tudo mais, que o Texas vacilou bastante. Mas, enfim, o Browns é um time muito forte. Acho que é um time que vai brigar aí para ganhar o título da conferência. E não vejo o Texas vencendo esse tipo de adversário com favoritismo. Eu já não acredito muito o Texas vencendo os favoritos em casa. Eu não tenho essa experiência. Fora de casa, então, acho muito difícil, muito improvável.
Também acho que é uma derrota. Eu não acredito que vai ser de muito. Eu acho que o Texans vai perder esse ano bastante, mas eu acho que vai vender caro todas as derrotas. O time que está tentando ser montado é um time de muitos jogadores de talento ok e muito esforçado. Então eu não acho que vai passar vergonha de perder de muito, não é, mas vai perder. Aí, na terceira semana, temos um segundo jogo em casa. Dessa vez, no jogo de quinta-feira à noite, né, horário nobre, contra o Carolina Panthers. É um jogo complicado. O Panthers não vem tão bem assim, está tendo muitas mudanças, mas o Texans também não está muito bem, né? A gente também não tem aquela confiança. O que você acha desse jogo, Thales?
Então, o Panthers é um time que até foi bem, eu gostei do draft do Panthers. Pegaram o Terrence Marshall, pegaram o Deontay Brown, Tommy Trimble, Tyrant, que era de Notre Dame, se eu não estou me enganado.
Eles estão com o Sam Darnold também, eu tinha esquecido disso.
Tem o Sam Darnold também, né?
Então agora, trocou o quarterback, mas não é de todo ruim.
É, tipo, o Teddy Bridgewater tem um teto, né? O teto dele, depois que ele... E já era um teto, assim, limitado antes dele sofrer a lesão, né? Você não, ninguém imaginava que, pô, o Teddy Bridgewater vai escalonar pra ser uma estrela na liga. Ninguém imaginava isso, nunca se imaginou. Se imaginava, ó, o Teddy Bridgewater pode ser um starter, né? Pode ser um QB titular de alguma franquia estável. E era isso. E era isso. Sempre foi essa projeção. Aí depois da lesão que ele sofreu, que ele ficou quase 2 anos parado, lógico, a expectativa dele diminuiu bastante. Mas e o Darnold é um... Tá, se não mudar a carreira dele no Panthers, ele vai ser um bust, né? Porque ele chegou para a NFL com um hype absurdo e até agora não se desenvolveu. Lógico que, pô, ele pegou situações merdas lá no Jets, né? Tanto do Adam Gase, enfim. Aí ir para os Panthers é um recomeço. Se ele não for bem nessa temporada, o Panthers pode cortar. Até porque... eles não estenderam o contrato do Darnold ainda. Então, se ele for mal, eles vão cortar e vão entrar na busca, seja para o Watson na temporada que vem, ou para um QB calouro da classe do ano que vem. Ou Aaron Rodgers, algum outro QB que estiver disponível. Então, é isso. Mas eu acho que dá para vencer, cara. Como falei, a vencer o Jaguars vai dar uma moral pro time, principalmente nesses jogos em casa contra equipes que são ali um pouco melhor ou do mesmo nível do Texans, entendeu? Então vai dar tipo um ânimo. Então eu botaria uma vitória aqui contra o Panthers em casa. Mesmo achando que o Panthers seria... No confronto seria favorito. E até porque também tem jogo de quinta-feira, né? Descanso menor. Time que joga em casa geralmente leva vantagem.
Esse detalhe do jogo de quinta-feira é bom. Esse é dos jogos que eu tô bem na dúvida, mas eu coloquei uma derrota dos Texans na semana 3. Vitórias só contra o Jaguars, não tô tão otimista assim. E na semana 4. Que aí eu acho que é uma derrota bem certa também. Essa última não é. Contra o Panthers eu acho que é um jogo bem equilibrado, principalmente por ser em casa. Mas a semana 4 é fora de casa contra o Buffalo Bills, que vem chegando em playoffs nos últimos anos, inclusive perdendo para o Texans nos playoffs de 2019. Mas eu acho que a gente não consegue vencer eles ainda mais fora de casa. Na semana 4. O que você acha, Thales?
Também tô com você. Acho bem difícil o Texas vencer. O Bills, cada ano que passa, tá se mostrando um time muito maduro para chegar no Super Bowl. E acho muito difícil do Texas vencer fora de casa um adversário que é tão favorito, principalmente jogando em casa.
Bom, aí nas nossas contas atuais, no seu tá 2-2 e no meu tá 1-3. E aí vem para a semana 5 em casa de novo contra o New England Patriots. Antigo time do nosso GM caseiro e antigo time de alguns jogadores. O Patriots vem numa reestruturação, já tem, assim, desde que o Tom Brady saiu, o Cam Newton jogou até bem algumas partidas do ano passado, mas... Esse jogo, apesar de eu achar bem difícil, eu coloquei uma vitória dos Texans. Um pouco pelos ex-jogadores dos Patriots, em casa, eu coloquei uma vitória nesse aqui.
O Patriots, ele teve uma free agency bem fora do comum, né? Deles, né? Contrataram bastante, trocaram, pagaram caro. Contrataram dois tight ends, né? O Hunter Henry e o John Smith. O Belichick tava com pouca saudade de jogar com o Tyrande, tivesse capacidade para jogar no envolvimento ofensivo do ataque, será? E
Entregaram também, né, o calor aí, o Mac Jones. Eu não sei se o Mac Jones, na quinta semana, já tomou o lugar do Ken Newton, né? Tem que ver isso tudo aí, mas... Eu vou colocar uma derrota, porque eu acho que é um time que melhorou. Porque a temporada passada, o Peito estava meio assim, fim de festa, né? Tipo, tava meio decadente. Peitos, muitos jogadores deram não jogar a temporada com medo do Covid. Ken Newton, a linha ofensiva tava uma porcaria. Então tava meio estranho o Patriots. Eu não acho que eles vão ter uma temporada tão ruim como foi temporada passada. E é uma boa defesa, né? Ainda tem lá o Gilmore, trouxeram de volta o Van Noy, que tava no Dolphins. Pegaram o Matt Judon. Tem o Donta Hightower, que volta depois do Covid. Eu não sei se o Gilmore vai ser cortado ou não. J.C. Jackson. O que eu não gosto talvez é o grupo de wide receivers, né, que não me impressione, mas é um time que não vai fazer feio não, mas eu vou botar aqui uma derrota, porque eu acho que o Patriots tem mais talento assim, pra decidir, e por causa do Bill Belichick também. O Bill Belichick é um mesmo tendo um talento inferior, que não é o caso aqui, enfrentando o Texas, mas ele consegue montar times competitivos para a temporada. Então, eu botaria uma derrota. Eu vou botar uma derrota.
Então, o seu uma derrota, minha vitória, mais porque é dentro de casa. Aí vem uma sequência de dois jogos bem difíceis fora de casa. O primeiro na semana 6 contra o Indianapolis Colts. Agora, de novo QB, Carson Wentz, continua sendo um time bom, assim, não é surpreendente, já tiveram outros Indianapolis Colts melhores, mas por ser fora de casa, principalmente, eu coloquei uma derrota aqui para os Texans. Eu acho que mais ou menos aqui na semana 6 para frente, depois das 6 e das 7, o Texans vai ser quando vai trocar QB e coisas assim. Considerando que não tem Deshaun Watson, eu acho que esse vai ser dos últimos jogos ainda sem o nosso QB calouro.
Sem o Davis Mills?
Eu acho que vai ser contra o Colts e Cardinals, aí depois ele entra.
Acho que sim.
Aí, por causa disso também, e por ser fora de casa, coloquei uma derrota nesse jogo, semana 6, contra os Colts.
Eu também. Eu acho que o Colts tá pior do que temporada passada, tá? Eu acho que Carson Wentz e Philip Rivers, pra mim, é a mesma coisa. Não vejo essa mudança hoje. Pode queimar minha língua aí e tudo mais. Mas não vejo essa diferença toda de um pro outro, não. Perderam o Castonzo, que se aposentou. Trouxeram o Eric Fisher. Acho o Castonzo o melhor jogador. Que o Fischer. O Azevo Road saiu. Só agora. Aí, tipo, agora o Kenny Moore, o Rock assim. Acho que teve outros jogadores que eu não me lembro que saíram também. Principalmente na linha defensiva. Mas acho que o Colts vence. Mas eu não me surpreenderia se o Texas vencesse, não, tá? O Colts fora. Eu acho que a diferença de um time pro outro, eu não vejo essa diferença toda, sinceramente. Eu acho que são times bem próximos, assim. E o que diferencia... E perdeu também, né? Não, ia pensar que tinha perdido o Matt Eberflus, mas ele ficou. Mas, assim, são times parecidos, cara, em termos de talento. Não vejo Colts tão melhor do que a gente em talento, não, sinceramente. Tem uns caras aqui que se jogasse lá no Texas, o pessoal do Texas ia falar, quem? Lá
no não, nosso o Colts tem algumas posições que faltam, falta jogador também.
Por exemplo, tem um cara aqui, deixa eu ver se... Só pra ver a estatística dele, pra não dizer, pra não achar que eu tô falando merda. Por exemplo, esse George Odum, que tá listado como free safety titular. Se esse cara joga no Texas, o nego ia estar lá no grupo, estaria se rasgando. Uhum. se rasgando. É, acho que o Julian Blackmon também não fez lá essas coisas também. Não renovaram com o bichado, esqueci o nome do cara agora. O Malik Hooker.
É, mas Malik era bom. É, era bichado, mas era bom.
É, era bichado, mas era bom, mas...
É, não, eu mas acho que os Texans vão vencer em casa, mas essa, por ser fora, eu deixei uma derrota.
É, eu também acho, também acho. E na semana 7, cara, é a volta dos ex, né, velho? E ex é, é a desgraça, não tem jeito. DeAndre Hopkins vai dominar pela defesa e DeAndre Hopkins vai dominar no ataque. Certeza, é. E, torcedor do Texas... Se tem um jogo que você não precisa ver, se eu fosse indicar, não veja esse jogo, é contra o Cardinal. Porque vai ser uma merda. Que vai fazer até... Vai sair aquele... Provavelmente vai sair aqueles bastidores de que a Fox faz da partida. Nossa, vai ser uma merda aquilo ali. Vai ser uma merda. Então, é evite. Não.
Pra quem joga Fantasy, pode colocar o Hopkins nessa semana. Já pode deixar... Sabendo que eu acho que é 2 touchdowns pra cima. Mas. Né, porque ele saiu, o Hopkins saiu meio com raiva. Então vai ser. Ah, vai ser muito. Também coloquei uma derrota. É, aí nós temos na semana 10. Não.
É 9.
Na semana 8.
8. Henrique, é, sai e entra de novo que tá dando. Saindo meio robótico sua voz. Tá me ouvindo?
Voltou. Sim. Oi.
Oi. É, deu uma melhorada, deu uma melhorada. É,
a semana 8.
Contra os Rams, né?
Isso, semana 8, dentro de casa contra os Rams, que fizeram...
É, ainda tá ruim, Henrique.
Movimentações na Free Agents, que trocaram, fizeram várias... Melhorou? Mexendo. Melhorou? Oi? Oi, oi, oi.
Tá me ouvindo, Henrique? Alô, 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 alô. Alô.
Oi.
Alô.
Oi.
Eu vou...
Oi. Alô. Oi. 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 Oi.
Alô.
Comecei a te ouvir e caiu.
Me ouviu agora?
Agora tô ouvindo.
Ah. É, a gente parou no... O Craig caiu alguma vez? Não, né?
Não, não. É a dos Rams. Começar ela de novo, a semana 8.
É. Faz aí. Fala aí.
É, fala 3, 2, 1? Não sei.
É, pode ser, pode ser.
É, ó, 3, 2, 1. E na semana 8, os Texans vão até Los Angeles enfrentar o Los Angeles Rams, que nessa fora de temporada fez algumas trocas e uma troca muito grande pelo Matthew Stafford como novo QB. Não temos mais Jared Goff. É, e... Vai ser um ataque diferente, um ataque interessante, um jogo fora de casa. É, como que você acha que o Texans vai se sair nessa? Assim, quais são as chances do Texans?
Para mim é uma derrota. Eu coloco aí mais um time aí brigando por...
É dentro de casa, eu falei errado, que é fora de casa, mas é dentro de casa.
Pois é, é dentro de casa. E apesar de não ser um time tão recheado assim... Um time com elenco curto, mas eles melhoraram com o Matt Stafford, né? Em relação ao Jared Goff. E é um time que, pô, meio, tem um medo aí do que pode acontecer com o Sean McVay e Stafford nessa rendendo durante essa temporada. Não tem muito o que falar do Rams, não. Pra mim é uma derrota aqui também.
É, também coloco como uma derrota... esse jogo da semana 8 e na semana 9, aí sim, fora de casa, a gente enfrenta os Dolphins, o Miami Dolphins, que agora é terra do Will Fuller. E também, o Miami pegou alguns jogadores nossos, além das nossas picks nos últimos anos, mas...
Tem o McKinney 9, também lá, né?
É, o Bernardo McKinney também foi. Era um bom linebacker, mas estava realmente um contrato muito caro. Eu coloquei uma derrota nesse jogo também. Por ser fora de casa, não acho que o Miami já esteja um time muito bom, mas o Tua Tagovailoa, eu ainda acho ele um bom QB. Ele ainda tem potencial, então acho que esse ano os Dolphins vão um pouco melhor e uma derrota dos Texans aí na semana 9, na minhas contas.
Eu também concordo com você, mas já não sei. Assim, eu sempre tive minhas dúvidas em relação ao Tua por causa do condicionamento físico dele, né? Sempre fiquei preocupado, assim, do que poderia ser ele no futuro. A temporada dele foi mal na primeira temporada. Eu acho que não tem pouca relevância, sinceramente. Não dá para definir nada se ele vai render ou não pela primeira temporada. O Peyton Manning teve uma temporada horrorosa quando estreou pelo Colts e depois virou o que virou. Então, assim, a defesa é bem interessante, essa defesa.
Uhum.
Principalmente a secundária, né? Mas talvez vão perder o Xavier Howard, que tem aí papo pra ele ser trocado e tudo mais. E aí dá uma... diminui um hype dessa defesa aí. Mas é um bom time. Eu não acho que é um time que vai brigar pros playoffs, não, sinceramente. Eu acho que Patriots e Bills estão mais fortes lá na divisão e tem outros times aí que Ravens, Steelers, então tem maior capacidade de garantir vaga via wildcard do que o Dolphins. Mas é um time que vai estar na disputa ali. Mas eu não acredito que vai pegar playoffs, não. Eu não gosto. Essa linha ofensiva deles é qualquer nota, hein? Tem nada de... O coordenador. O treinador de linha ofensiva vai ter trabalho, viu? Enfim.
Ainda é um time, também acho que não é um time pronto ainda, mas...
É, um time em construção, né?
Mesmo assim os Texans perderiam. Nesse jogo que é antes da semana de bye. O Texans entrando na semana de bye, pelas nossas contas, apesar de mudar qual jogo vence, o Texans teria 2 vitórias e 7 derrotas.
Até talvez
semana
aí,
de bye.
Talvez, se tiver sorte, vai ter mais uma vitória, mas... 2 vitórias nessa primeira etapa, né? Mas é por aí mesmo.
Se conseguisse um milagre vencer todas em casa, 4 vitórias e 5 derrotas. Então, mesmo assim, é negativo. E aí, logo depois do bye week, a gente enfrenta nosso rival de divisão, Tennessee Titans, fora de casa. Os Titans, que ainda tem o Tannehill como quarterback, e agora contrataram o Julio Jones. Então, é assim, uma dupla de receivers, AJ Brown e Julio Jones, o Derrick Henry, ainda como running back, o Ryan Tannehill, não é o melhor QB do mundo. Ok, não é, assim, tem muitos QBs melhores, mas eu não acho que ele comprometa tanto num time assim, que tem essas peças ofensivas, e a defesa é mais ou menos a mesma dos outros anos, é um time que confia mais em pontuar no ataque, a defesa segura e o time fica correndo com a bola, cansando o adversário, gastando tempo. Coloca uma derrota aí também.
A defesa secundária foi reformulada, né? Saiu bastante jogadores na secundária. Malcolm Butler. Quem mais que saiu? Não tô lembrando de cabeça, não. Saiu uns 2 ou 3, assim. Até endereçaram. Tem o Caleb Farley, o Elijah Molden. Trouxeram o Julio Jones, né, pra nesse ataque. Eu acho que esse ataque do Browns, do Titans, ele tá mais estrelado, né? Você tem o Julio Jones, você trouxe agora o Bud Dupree pra fazer ser a referência no pass rush. Tá mais estrelado, mas eu não acho que é um time mais encaixado do que a temporada passada, não. Porque o time da temporada passada tava bem ajeitado. Funcionava muito bem mesmo. E aí tem que ver aí, porque o Tannehill ele vai ser mais exposto, porque ele vai ter que lançar as bolas pro Julio Jones, né?
Uhum.
E não só pro Julio Jones, né? O AJ Brown, ele apareceu pra liga na temporada passada. Então você vai ter que botar a bola na mão do AJ Brown também, né? Acho que é uma puta de uma dupla foda o AJ Brown e o Julio Jones, no papel. Entendeu? E ainda tem o Josh Reynolds ainda. É um bom trio de wide receivers. Mas o Tannehill, ele vai ter que se arriscar mais. Quando só tinha o Derrick Henry lá e era o AJ Brown ali calouro e uns wide receivers meia boca ou no máximo bons, tava tranquilo, né?
Tanto é que nessa, quem apareceu muito foi que o Jonas Smith, que acabou indo para os Patriots. Que virou, começou a virar uma referência no ataque. E a pressão toda ia, o foco todo era no Derrick Henry. Então agora, que tipo, você tem mais, você tem que lançar mais a bola, você vai ser obrigado. Não sei como que vai ser isso, não. Não sei se o Tanner Hill ele vai manter a produtividade dele, não. Ele sempre foi um QB assim, né? Nunca foi um QB pra você depender dele assim. Apesar de ele ter conseguido várias viradas assim, mas ele, cara, é aquilo ali, tipo, ele vai crescer com um... Ah, beleza, você tá precisando de uma virada de um de touchdown, ok, mas ele não vai pegar, vai conseguir reverter grandes resultados, né? O Tanner Hill nunca foi esse cara. Então, não sei como que vai ser essa dinâmica aí pra 2021 do Titans, não. Mas eu botaria uma derrota fora de casa, né, derrota.
É, também, né, coloquei uma derrota. E agora os Texans vêm para uma sequência de 3 jogos em casa, que eu espero que seja o começo de uma arrancada, que não vai acabar levando para lugar nenhum, mas seria tipo as últimas esperanças de playoffs. Semana 12 contra os Jets, eu coloquei uma vitória, apesar da troca de treinador e QB draftado novo. Eu ainda acho que ele é um time em construção e por ser dentro de casa, e eu acho que já vai ser assim, se perder tá fora de playoffs, tá fora de qualquer coisa. Então é uma última tentativa de sim, uma vitória contra os Jets.
Na semana 12. E o Zach Wilson é o QB menos preparado, né? Entre ele, Trevor Lawrence e quem era mais? Mac Jones. Dos tops QBs, eu acho que ele e o San Francisco 49ers acabou draftando eram os dois QBs que tinham eram menos prontos, né? Então, eu acho que o Jets vai brigar por playoffs. É um time em reconstrução. Você vê que é um time em reconstrução. Tá melhorou agora a linha ofensiva com o Vera Tucker e já tinha o Matt Becton. Trouxe o Corey Davis. Um wide receiver, draftou ali, já mudou, mas ainda tem buraco. Pô, você vai pegar o Michael Carter, né? Pô, os running backs dos caras é Lamical Perini, Tevin Coleman, Styrens é Christopher Handel e Ryan Griffin. Tem buraco, né? Você vê que tem buraco assim, os Jets. Então, em casa, eu acho que é totalmente possível o Texas vencer.
É, aí logo depois desse jogo, com essa aposta em vitória, a gente enfrenta os Colts em casa, que a gente já falou aqui do Colts. Como eu tinha falado, eu acho um jogo equilibrado, que a gente perde fora e ganha em casa. Então, uma segunda vitória seguida para os Texans, que seria apenas a quarta da temporada nessa minha conta agora. Mas eu acho que dá para vencer os Colts dentro de casa, sim.
Eu também colocaria como vitória. Como falei, eu acho que esse time do Colts está pior na temporada passada. Perdeu mais peças melhores do que contratou. E o que eu volto a falar, em termos de talento, não vejo essa diferença toda, não. De um para o outro.
Então, também seria a quarta vitória. Aí um jogo já um pouco mais complicado, mas também dentro de casa, na semana 14... contra o Seattle Seahawks. O Seahawks, todo mundo sabe, Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, um ataque, assim, Chris Carson correndo também, quanto a saudável, é muito bom. Na defesa, eles continuam tendo o Bobby Wagner, mesmo depois de muito tempo, ele ainda joga muito bem. Trey Flowers, de corner, já não tá, já foi melhor. Mas eu acho que a gente perde mesmo sendo em casa. Eu acho que o Seahawks vai estar brigando por boa classificação em playoff e não vai deixar escapar uma vitória contra os Texans, não.
Eu também concordo com você, mas o Seahawks gosta tanto de perder uns jogos quando ele é muito favorito. E a cada ano que a gente olha, assim, parece que o elenco do Seahawks vai piorando, né? É impressionante. Mas eu vou apostar uma vitória aqui. Sinceramente. Eu acredito que o retrospecto aí do Seahawks, perder, de vacilar, acho que vai continuar nessa temporada, tá? Eu apostaria nisso aí, numa derrotinha, numa vitória do Seahawks em casa. Não acho tão improvável assim, não.
É, não, uma boa, dentro de casa, e realmente o Seahawks perde alguns jogos. É, então no seu seria a quinta vitória, no meu eu coloquei mais uma derrota. Aí na semana 15 a gente volta a enfrentar o Jacksonville Jaguars, que a gente já comentou lá da primeira rodada, que é um time que vai ter um QB calouro, um running back calouro, um time que vem muito forte. Aí eu acho que nessa altura da semana 15 eles já vão estar mais consistentes, e ainda mais que o jogo vai ser em Jacksonville, uma derrota dos Texans também na semana 15. É, na semana 1 o Texans, nas minhas contas, teria ganhado, e na semana 15 perde para os Jaguars.
Eu também coloco aí uma derrota lá para os Jaguars. É o que a gente já falou, né? É um time que tem mais talento do que a gente. Acho que nessa altura aí da temporada, acho que o Trevor Lawrence já vai estar ambientado, já vai estar já entendendo como funciona a NFL. Então, eu botaria aí uma derrota mesmo para Jacksonville.
É, e na semana 16 a gente volta a jogar em casa contra os Chargers, que tem o Justin Herbert de QB, teve uma boa temporada de calor ano passado, vem para a segunda temporada, Jared Cook de tight end, Keenan Allen, e na defesa o Joey Bosa e o Chris Harris Jr. também ainda consegue jogar um pouco, mas o Joey Bosa ainda é muito bom. Apesar de ser em casa, eu coloco mais uma derrota para os Texans aqui.
É, eu também. A temporada do Justin Herbert, temporada passada, chamou muita atenção. E ele vai, o Chargers vai entrar como um postulante aos playoffs, tá? Ele entra para a temporada assim. E é um time que Kenneth Murray é uma defesa muito boa. O ataque também. Se ficar saudável, né? O problema do Chargers sempre foi questão médica. Mas é um time que, eu digo mais, acho que vai brigar. Vai ser o time que vai mais incomodar o Chiefs dentro da divisão dele, tá? O Chargers. E tem o Brandon Staley, né? Que foi o coordenador defensivo dos Rams. Que ele deu um trabalho desgraçado. Ele se apareceu nos playoffs, né? As pessoas começaram a tomar mais atenção durante os playoffs. Quando ele, foi quem contra ele dominou? Foi contra os Saints? Acho que foi, né? Uma vitória contra os Saints.
Eu acho que teve um jogo contra os Saints, 2018 ou 2019.
Ele ganhou, na temporada passada, ele ganhou um jogo fora de casa. Eu só não lembro contra quem foi. É, acho que foi contra os Saints. E ali, e até mesmo contra o Packers, ele foi muito bem a defesa dos Rams. Então, eu acho que ele tem, mesmo ele não tendo um Ramsey e nem um Aaron Donald, eu acho que ele tem mais peças nessa defesa do que ele tinha nos Rams. Então, acho que é um time aí pra ficar de olho pra essa temporada. Se o time não ficar bichado, né? Se não ficar normal, acho que é um time candidato aí aos playoffs também.
É, também acho o time dos Chargers muito bom. Aí, na semana 17, que antigamente era a última semana, o Texans vai fora de casa contra o San Francisco 49ers. Muito provavelmente, essa altura do campeonato, já com o Trey Lance de quarterback. Mas é um time, assim, é uma incógnita, principalmente porque como vai ser esse quarterback, como que tá a defesa, assim, ainda tem o Nick Bosa. Ainda é uma defesa muito boa, mas como vai estar? E aí, esse aqui eu vou fazer um chute ousado de uma vitória dos Texans, que é uma vitória que a gente vai ficar com raiva porque subiu no draft e não adiantou pra nada.
É aquele tipo de vitória que vale nada, é só pra você ficar feliz no momento e depois você ficar lamentando lá quando chegar no dia do draft, lá em abril, né? Sem chance de playoffs, tivesse ido mal na temporada, esse time, tipo,
tipo, acho que é capaz de chegar lá e vencer, entendeu? Mas eu vou postar aqui como uma derrota.
Uhum.
Pra achar que... Vou pelo senso...
É, pela lógica, é uma derrota mesmo.
Vai estar ali pra brigar e acho que o Texas vai ter largado mais de mão do que o 49ers.
É, e na última semana, para encerrar a temporada, muito provavelmente assim, sem chance de playoffs, a menos que aconteça alguma
e
coisa
o
muito
último jogo
planejado.
É contra o Titans, né, Henrique?
O Titans, em casa. É, aí depende se o Titans já tiver classificado.
O Titans é um time que... Bom, a gente já falou aqui do Titans.
Eu acho que a única chance de ganhar é se ele já tiver classificado e colocar o jogador reserva. Se não, também eu coloco uma vitória dos Titans aqui. Oi?
Alô, tá me ouvindo?
Ah, agora tô.
Ah, tá. Tava falando aqui do... Você tava me ouvindo quando eu tava falando?
Tava. Aí de repente caiu.
Ah, tá. Pô, será que não tá gravando esse troço do Craig? Eu acho que
não,
tá.
Eu acho que tá.
Ele tá aqui é porque... Enfim.
Uhum.
Aí o Titans, cara... É o que a gente já falou. Acho que o Titans vai estar brigando lá pelos playoffs. E a gente sem nada e... E brigando ali pelo título de divisão, vai vencer o Texas e vai garantir título de divisão. Então, acho que é isso aí. 5-11 também pra você, Henrique?
5-12. Esse ano tem um jogo a mais.
Ah, é verdade.
Mais 5 vitórias. A gente troca qual jogo vence. Então, assim, se em todos que eu falei que vence, em todos que você falou que vence, dão 7 vitórias. E eu acho que é realmente o máximo que o Texans chegaria aos 7 vitórias. E 5 é mais normal, é 5 vitórias e 12 derrotas.
É o mais previsível. Mas então é isso aí. Esperamos aí que o Texans... Assim, eu vou te falar. Eu não vou enganar aqui o torcedor do Texans, não. Cara, a tendência de ser a temporada uma merda é bem grande.
É, então, muito grande.
Então o que a gente tem que esperar é que, pô, apareça aí, os calouros vão bem, que possa dizer. Se destacar, que se resolva esse problema do Watson, né? Esse drama todo, se ele vai ficar ou não. Que se o Davis Mills entrar em campo, ele possa dar, pelo menos caso o Watson não fique, né? Então, pelo menos expectativa dos próximos anos de ele ser um QB titular. Então, é mais você se ficar mais preocupado com o entorno de como vai se desenvolver a temporada do que o resultado em si, entendeu? Acho que para competir esse ano vai ser muito difícil mesmo. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente já viu aí times que, porra, que não era para dar liga e deram, né? Por exemplo, o Lamar Jackson no Ravens, na primeira temporada dele, porra, chamou atenção. Aquele time do Ravens... mesmo pegando adversários fracos, deu liga, pô, e foi. Parou que na semifinal, né? Só foi perder pros Titans.
Pros Titans, foi.
Pois é. E no começo da temporada, ninguém imaginava que os Ravens seriam um candidato ao título, né? Ao Super Bowl, ao título da conferência, e muito menos que o Lamar Jackson. Iria fazer aquela bagunça que foi. Não estou dizendo que o Texans pode chegar nesse nível, não é isso, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pode ter uma temporada fora da nossa expectativa que a gente vem tendo com o time, né? A gente pode acabar se surpreendendo de uma forma positiva. Então é isso aí. Mas é o que eu acho. Vai ser uma temporada bem complicada.
Também acho a temporada difícil, a temporada da gente ver como vai ser a cara desses do Texans de agora para frente, totalmente reformulado assim, de treinador, GM, quarterback, sem a maioria dos grandes jogadores que tiveram aqui nos últimos 5 anos. Vamos ver, a expectativa também não é de um ano muito bom, mas de um ano que já mostra algumas coisas boas para 2022. Que aí a gente vai ter mais pique de draft, talvez numa troca do Watson consiga mais capital para montar um time bom e esse ano mostrando que é um time ok. Então a gente fica com essa previsão de 5 vitórias. que não é suficiente para classificar para playoffs, mas também não é a pior da NFL, provavelmente. Com 5 vitórias, a gente não é tão ruim.
É, 5 vitórias está... Para esse time aí que muita gente acha que não vai ganhar nem 2 vitórias, então a gente tá sendo até bem otimista, mas enfim, é isso aí.
Galera, sigam a gente no Twitter, no @texanosbrasil, com mais notícias, informações, e tá chegando a NFL, mês que vem já tem pré-temporada, setembro já tá quase chegando, e valeu, Thales, até a próxima.
Valeu, Henrique, valeu, pessoal, e como a gente sempre disse aqui, setembro demora, mas setembro sempre chega, e falta agora menos de 2 meses para a NFL a gente matar a saudade dela. Então é isso aí. E a gente volta aí em breve, antes de começar a temporada. Tem algumas coisas ainda para falar sobre corte do elenco.
Quando fechar os 53 certinho, depois dos jogos de... quando fechar os 53, já dá para ter uma noção se vão ficar esse tanto de linebacker, se vai ficar...
Tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas, mas, enfim, é isso aí, e a gente volta aí o mais breve possível. Beleza? Valeu, Henrique, valeu, pessoal.
Valeu.
Até a próxima.